Havia bebê João 20 e me deparei. Versículo 24 a 29. Essa palavra, praticamente, ela vai continuar, quase continuar de domingo passado. Quem lembra? Faz pergunta difícil não, pastor. A cruz exige uma resposta. Lembra que nós falamos sobre isso? E hoje o tema da palavra é Cristo vive. E você? Versículo 24 a 29 do livro de João. Nós vamos ver uma história muito interessante, que diz assim: Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles, estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo, ô seu incrédulo. Ele não falou isso não, né? Presta atenção. E veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja, aí ele fala, não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurado são os que não viram e creram. Feche os olhos. Oh Espírito Santo, fale conosco. Fale tudo aquilo que o Senhor quer falar através dessa palavra em nossas vidas. Que o Senhor possa, ó Deus, ministrar no nosso coração uma palavra poderosa, Deus. Que nós possamos crer no Senhor. Creio que o Senhor é o Deus de cura, sim, de milagres, o Deus que ressurgiu, o Deus que está vivo, e o Senhor nos fez também sermos mais que vencedores, porque naquela cruz o Senhor nos deu toda a vitória, e nós te louvamos, Pai. Fale conosco no nome de Jesus, amém. Que palavra, irmãos, que palavra poderosa é essa, porque Jesus, ele aparece para os discípulos em um certo momento, e Tomé não estava junto com eles, e os discípulos então falam para Tomé: olha, nós vimos o Senhor. E ele fala: ah, para com isso, eu só acredito se eu colocar as mãos nas palmas da mão dele e tocar do lado. E um dia, com as portas fechadas, os discípulos reunidos ali em oração, não sei, talvez cultuando, fazendo uma célula, Jesus então entra naquele lugar e fala: a paz seja convosco. E o que é que eu... E logo em seguida ele já manda uma para Tomé: vem aqui, Tomézão, coloca aqui. Você não disse? Deus meu, Deus meu. Uai, porque você viu, você crê? Bem-aventurado ou feliz aquele que não vê e crê. Sabe, irmãos, nós vamos entrar aqui na introdução, mas eu já quero fazer algo, uma introdução aqui juntamente com isso. Eu gosto muito de Hebreus 11:6, a forma que Hebreus trata a questão de fé, de crer, é muito interessante, porque nós muitas vezes usamos, falamos da fé, no intuito de conquistas, para conquistar alguma coisa. E é também, porque nós sabemos que é pela fé que nós alcançamos. Mas na verdade, quando Hebreus 6 fala, lá tem uma frase que diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A forma que eu agrado a Deus não é com coisas que eu faço, mas é pela fé. Você só pode agradar a Deus vivendo uma vida de fé, e não adianta ser de outra forma. Então, e viver fé é crer, e crer é obedecer, é uma continuidade, é algo puxando o outro. E o Tomé, ele tinha experiências com Deus, ele andou com Jesus. Mas enfim, você quer agradar a Deus? Viva por fé. A grande verdade da fé cristã não é apenas que Jesus morreu. Muitos homens morreram. A grande verdade é que Jesus morreu, mas não permaneceu morto. Glória a Deus. E vimos isso, né? Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Mas existe um grande perigo, porém, de considerar a ressurreição, mas não como uma mensagem verdadeira contra a incredulidade. E aqui nós vimos que gostar da Páscoa e da festa, porém não ter uma atitude séria contra a incredulidade, nem experimentar uma verdadeira novidade de vida, celebrar um Cristo vivo, mas continuar vivendo como se ele ainda estivesse morto, isso é um problema. Nós gostamos da festa da Páscoa, e é legal, e é bom, como nós vimos, tantas coisas boas, né? Peixes, chocolates, vixe, né? Falamos da morte, falamos da ressurreição, fazemos teatros, as igrejas fazem os teatros, precisa, isso é importante. Porém, existe um grande perigo de nós não aceitarmos que o Senhor Jesus, ele está vivo e é mais que vencedor e nos deu toda a vitória. Às vezes nós vivemos o âmbito apenas de teatros cristão, religioso, e estamos com Jesus crucificados ainda. Vivemos uma vida cristã com Jesus na cruz. Tem momentos nas nossas vidas que nós não cremos que Jesus pode. Tem momentos que nós chegamos de tão incredulidade que nós não cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque feliz é o que não vê e crê. Amém? Então, mas fica uma pergunta para nós. Depois da Páscoa, Cristo vive e você? Depois da Páscoa, Cristo vive e você? Você está apenas existindo? Você está apenas frequentando culto? São perguntas que nós estamos. Você está apenas ouvindo sobre a ressurreição? Ou a verdade que Cristo vive já transformou a sua maneira de pensar, sentir e viver? Cristo vive transformando a sua vida, a sua forma de pensar, de viver. E em Tomé nós vamos ver, ele nos ajuda a refletir sobre tudo isso de uma forma profunda. A história dele não é só sobre dúvida, a história de Tomé é sobre o perigo espiritual de quase perder a revelação de Jesus. E também é sobre o que acontece quando alguém finalmente encontra o Cristo ressuscitado. Nós vamos aprender com a vida de Tomé a importância após a Páscoa. O primeiro ponto, o perigo que quase fez Tomé perder a revelação de Jesus, isso pode acontecer com a gente. A Bíblia em João 20, 24 diz: ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estavam com eles quando veio Jesus. Esse versículo parece simples, mas é muito profundo. Tomé quase perdeu a revelação porque não estava no lugar onde Jesus se manifestou. Sabe, irmãos, ao perigo de você e eu não estarmos no lugar que Jesus está manifestando. A Bíblia diz que Jesus, ele aparece aos discípulos, mas Tomé não estava junto. Não tem uns momentos que você às vezes não participou de um culto, não participou de um evento ou de um congresso, e de repente vocês vão ver as pessoas falando: olha, eu recebi demais, foi poderoso. E você fica: meu Deus, por que eu não fui? Não é assim? E Tomé quase perdeu essa revelação porque ele não estava no lugar onde Jesus se manifestou. Os discípulos estavam reunidos, mas Tomé estava ausente. Cuidado com a ausência nos lugares onde promove a presença do Senhor. Ah, pastor, mas o Senhor está em todos os lugares. Sim, mas a igreja é um lugar onde promove a presença do Senhor, sabia? É ou não é verdade? Tem muita gente pregando: não, eu posso ser crente lá na minha casa, pastor, eu não preciso estar lá na igreja. Tem muita gente dizendo coisas aí, inventando conversas, para que você não tenha a real e forte presença do Senhor e revelação de Deus. Quão é importante estar juntos. Quão importante de estar todo mundo junto para sentir a presença, para ver Deus ali sendo manifestado, a revelação do Senhor. A ausência no lugar de comunhão pode nos fazer perder momentos decisivos da manifestação de Deus. É ou não é verdade? Pergunta aí para os irmãos que foram no reencontro. Pergunta para o José, para a irmã Rita, para a irmã Selma, para o Tiago, para a Júlia, que foram no reencontro. Eles vão falar: gente, foi momentos ali que teve palavras que tocou no meu coração, eu vim diferente. Foi revelado algo de Jesus para cada um de uma forma, cada um de um jeito. O encontro com Deus que vai ter agora. Aí você fala: ah, que só quem vai dar para receber nada, quem vai para trabalhar, recebe, sai de lá transformado. Fala: meu Deus, me deu um novo gás. Deus falou comigo naquela ministração que você já ouviu não sei quantas vezes. Eu me lembro que ano passado, alguém chegou e falou assim: pastor, eu já passei por vários momentos de encontro nessa que o senhor ministrou, mas Deus falou algo comigo hoje nessa ministração. Por que que é? Porque Deus é assim. Deus não é limitado. Deus, ele faz da forma que ele quer. Mas o fato é que a ausência de Tomé quase lhe custou a revelação gloriosa. Há pessoas que não rejeitam Jesus verbalmente, mas se afasta do ambiente onde ele se revela. É ou não é? Verdade. Se afastar do ambiente onde Jesus se revela. Eu estou ajudando um amigo meu lá numa empresa ali em Vargem Grande, e ele tem um rapazinho, um menino, que está trabalhando lá com ele. E eu falei assim: eu vou levar você para um encontro com Deus. O nome dele é Samuel. Olha para o Samuel, pai, tem 17 anos. Ele falou: eu vou levar você para a igreja. Eu falei para ele. Ele falou: por quê? Eu falei: porque só na igreja você vai achar Jesus. É na igreja ou é no boteco? No boteco você não vai achar Jesus, irmão. Não é lógico isso? É, ué. Onde você acha Jesus? É no ambiente de igreja. Mas Jesus não está em todo lugar. Sim, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós marcamos essa reunião para adorar aqui ao Senhor. E a Bíblia diz: onde tem dois ou três, ali ele está. Então ele está nesse lugar. A Aqui tem um grupo adorando, aqui tem um grupo buscando, dizendo: eu quero a revelação do Senhor, eu não quero ser incrédulo, eu quero viver o sobrenatural de Deus. É na onde? É no boteco? Não, é na igreja. É na igreja. Eu falei para ele: é na igreja, Samuel. Ele já está me chamando de pai, pede bênção. E eu falei: eu vou levar você no encontro, né? Então, Tomé perdeu quase tudo isso, não porque Jesus não tivesse ressuscitado, mas porque ele não estava presente quando Jesus se manifestou. Esse é o grande problema. As pessoas até acreditam que Jesus ressuscitou, as pessoas até acreditam que Jesus não está mais lá na cruz, porém deixa de receber a bênção por não estar no lugar onde esse Jesus está manifestando. E Jesus manifesta nos dias de hoje aqui nesse lugar. Na onde? Dois ou três reunidos no meu nome, Jesus está ali. É lá. É por isso que nós chegamos nas células, acontece cura, milagre, coisas acontecem em célula. Por quê? Porque o ambiente de célula é o ambiente onde Jesus se manifesta. Precisa de um lugar, sim, né? E o Tomé quase perdeu tudo isso. O isolamento é um perigo para a alma. Se você observar a pessoa que começa a entrar no estado de depressão, como que ela faz? Isola. Ou não é? Não quer conversar com ninguém, não quer ligar para ninguém, não recebe ligação, se tranca num quarto, não quer ouvir ninguém. O isolamento é um perigo para a alma, porque a depressão, ela está no âmbito de alma, dos sentimentos. E quando a pessoa começa a isolar, ele começa a entrar nesse estágio. A depressão, ela vai gerar um outro quadro mais grave, que pode ser a possessão também. Sabia disso? A depressão, geralmente, ela vem por uma opressão. E todos os dias nós somos oprimidos em todas as situações, não é? O que é uma opressão? Você é forçado, você tem que conquistar, você tem que ir, você tem que fazer, e tem dívida, e tem família para criar, e tem tantas coisas, tem problema no trabalho, com a família, com filhos. Isso são pressões, né, que vêm sobre as nossas vidas. E se nós não tivermos Jesus revelado em nossas vidas para trazer o refrigério e a calma, nós entramos na depressão, no isolamento. Por isso que precisamos de Jesus todos os dias. Por isso nós temos que crer naquela palavra. Jesus falou assim: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde, meu fardo é leve e suave. Busque a mim em primeiro lugar, eu vos aliviarei. Vinde a mim, buscai. Porque andeis ansiosos por tantas coisas. Primeiro o texto começa dizendo que tem os problemas, que tem as pressões, falta comida, falta o arroz, falta o feijão, falta a roupa, falta o remédio, falta o dinheiro, falta. Mas Jesus fala assim: olha, eu sei de todas essas coisas. Aí que Jesus fala para nós: dá uma olhadinha aí nos lírios do campo. Jesus é tão maravilhoso. Jesus não mandou você ir lá no tigrinho, ir lá no angiota, ir lá não sei na onde. Ele falou assim: olha para as aves dos céus e os lírios do campo. Dá uma olhada aí. As aves, elas não plantam e se alimentam. Os lírios do campo, elas não precisam tecer roupas e se vestem tão bem que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como os lírios do campo. Vocês são mais importantes do que os lírios do campo, vocês são mais importantes do que as aves do céu. O que está faltando então? É Jesus? Não, é nós crermos, é nós entregarmos as nossas vidas, é nós parar de dizer assim: eu quero tocar, eu quero ver, se eu ver eu creio, se eu ver eu creio, se eu ver eu creio. Não, não é, é crer para ver. O texto é muito claro. Jesus chega e fala: Tomé, você quase perde tudo. culto, você quase perde a revelação divina. Sabe por quê? Porque você quis ver, você quis tocar. E bem-aventurado é aqueles que não veem e creem. Tomé. E a religiosidade faz isso com a gente, sabia? A religiosidade faz isso conosco. Por isso que a vida cristã, ela não é só isso aqui, ela vai muito além. Por isso que a vida cristã, quando nós pregamos aqui, é intimidade, é busca constante, é estar na presença do Senhor, é falar: Deus, eu creio no Senhor, ainda que tu diz não, mas o Senhor tem uma palavra para mim, e a sua palavra, ela não volta atrás, não volta vazia. Tomé nos ensina que o problema não é apenas ter perguntas. O problema é alimentar as perguntas longe da presença e longe da comunhão de Deus. Forte isso, né? Tomé nos ensina que o problema não é apenas ter algumas perguntas, questões, questionamos ao Senhor e eu acho que está tudo certo. Não tem nada a ver com isso. Não tem problema algum você questionar, por exemplo. Todos nós somos filhos e pais. E quantas vezes nós questionamos os nossos pais? Tem alguma coisa errada em questionar papai? Não. O problema não é questionar. O problema é alimentar as perguntas longe da presença. E o Tomé, ele fez isso. Ele começou a dizer coisas diante das pessoas. Eu não creio. Agora fala para mim. Tomé, ele caminhou um percurso junto com os outros discípulos, Jesus dizendo o tempo todo: olha, eu vou morrer, eu vou lá para o Calvário, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Os discípulos, ele era um dos 12, Marcelo, caminhava junto com Jesus, mas chega um momento que ele faz essas perguntas meio fora de si. Por quê? Porque ele estava longe da comunhão. É um perigo muito grande nós estarmos longe da comunhão, longe da presença. A dúvida de Tomé revelou um coração ferido e resistente. Quando os discípulos disseram que haviam visto o Senhor, Tomé respondeu: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos e ali não puser o dedo e não puser a mão no lado, de modo algum acreditarei. Isso é sinal de quem? De quem está ferido, de alguém que está com problema. A pessoa, quando ele está ferido, quando ele está com problema de comunhão com o Senhor, ele começa a duvidar que Deus pode fazer. Sabia? Você fala para ele, ele fala assim: ah, sei não. Eu já tenho tanto tempo que eu oro, não aconteceu nada. Orei, parece que aquele traço do meu marido é pior. Não é assim? Ou vice-versa. Agora que o negócio ficou foi ruim. Ah, larga a mão disso. Se eu não ver o sinal, se eu não colocar as mãos. Tomé não disse apenas: está difícil para mim. Ele não falou isso. Ele praticamente disse: eu me recuso a crer sem que tudo aconteça do meu jeito. Foi isso que Tomé fez, irmãos. É sério isso? Após a cruz, após a Páscoa, Cristo vive, e você? Esse é o tema. Tomé, ele diz assim: olha, ele não diz apenas assim: ó, está difícil. Jesus morreu, nós tínhamos expectativa nele. Eu não sei para onde eu vou, por mais que vocês estão aqui, meus irmãos, a igreja, aqui minha célula, mas está tão difícil para mim entender tudo isso que está acontecendo. Não, ele não falou isso. Ele falou assim, ele disse: eu me recuso a crer sem que tudo aconteça do meu jeito. Eu só vou crer se eu tocar. Tem gente duvidando que Jesus pode. Tem gente duvidando que o poder de Deus é sobrenatural. Tem gente vivendo uma vida tão religiosa, no âmbito de alma, que ele está dizendo isso: eu quero que seja do meu jeito, se não for do meu jeito, não serve. Aí ele fala: eu vou sair dessa igreja, porque o pastor é fraco demais. O pastor ora, não acontece nada. Eu vou para o pastor mais fervoroso lá. Lá sim. Lá, o pastor lá, irmão do céu, põe a mão, o negócio cai lá. Aí vai para lá. Aí sabe o que acontece? Nada. Vai continuar. Porque o problema não é quem está ministrando, não é o pastor, não é o líder. Quem pregou para Tomé durante 3 anos foi Jesus. Quem pregou para Tomé durante 3 anos e alguns meses foi Jesus Cristo. E ele está dizendo: é do meu jeito. E o meu jeito é assim: eu quero tocar. Eu só creio se eu ouvir. Isso revela que por trás da dúvida havia dor, havia frustração, havia uma resistência. Porque nem toda dúvida é só intelectual, irmãos. Tomé tinha andado com Jesus, Tomé tinha ouvido as palavras de Jesus, Tomé tinha visto milagres. Mesmo assim, quando os outros testemunharam a ressurreição, ele preferiu se fechar. Ele preferiu não crer. Ele viu tudo acontecendo, ele caminhou com Jesus. Há uma diferença entre dúvida sincera e incredulidade resistente. Tomé chegou a um ponto perigoso. Quase perdeu a bênção porque decidiu colocar condições para crer. Aí lembra do texto que eu falei de Hebreus 11:6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe e é galardoador do que os buscam. Então, como que eu agrado a Deus? É por fé, irmãos. E fé, o Hebreus 11:1 fala como que é a fé. É certeza de coisa que não se espera, é convicção de fato que não se vê. Então fé é algo que você não enxerga. Você não sabe se vai acontecer, mas eu creio que vai acontecer. Isso é fé. O Tomé faltou, ele quase perde toda a bênção, porque ele estava vivendo no natural, ele estava vivendo na carne. A fé não é controlar a Deus, a fé é se render a Deus. Amém? Diga para a pessoa aí: a sua fé é para se render a Deus. Então a nossa fé é para nos render ao Senhor. Tem coisas que não vai acontecer na hora que eu penso. Tem coisas que você vai orar e não vai acontecer. Por quê? Não sei, é Deus que sabe. Mas uma coisa eu sei: eu me rendo a Ele todos os dias. Eu tenho milagre na minha vida que eu quero que aconteça. Que já tem mais de 4 anos que eu estou orando. E não acontece. E agora? Eu vou falar: eu só creio se Deus me curar? Não. Eu me rendo aos seus pés. Senhor, se o Senhor me curar, glória a Deus. Se não me curar, glória a Deus também. Porque eu creio que o que Deus tem para mim preparado não é humano, não é aqui nessa terra. O que Deus tem preparado para você, meu amado irmão, não é aqui. Deus não tem nada para você aqui. O que Ele tem é nos céus, é na glória com Ele. Não deixe que os seus pensamentos, que a sua incredulidade impeça da revelação maior que Deus tem para mim e para você. Não deixe isso acontecer. Jesus voltou por causa de Tomé. Terceiro ponto: a graça busca quem está vacilando. Eita glória! A graça, ela busca quem está vacilando. Glória a Deus. A Amém, Tiago? Quantas vezes o pastor vacilou? Quantas vezes você vacilou? Tomé vacilou, mas Jesus voltou. O texto diz que 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez reunidos, e dessa vez Tomé estava lá. Tomé tinha falhado, Tomé tinha duvidado, Tomé tinha resistido, mas agora ele voltou para o lugar da comunhão. Ele estava no culto, igual nós aqui. Só que interessante que lá as portas estavam trancadas, aqui não, né? E Jesus apareceu novamente. A graça de Cristo alcança quem volta para a presença. Glória a Deus. Jesus falou diretamente com Tomé: põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe aqui do meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. O Cristo ressurreto não apenas aparece, ele confronta para curar. Por isso que tem vez, tem horas, que você, ou no culto, ou numa palavra, ou num devocional, você sente que Deus te deu uma. É ou não é assim? Você fala, é para mim essa palavra. Algumas pessoas falam que é para o irmão que não veio, não, mas não é não. O irmão que não veio não era para ele não. Né? Às vezes nós sentados aí ouvindo a palavra, falamos assim, se o irmão Tomé estivesse aqui. É não, irmão, é para nós. Você e eu. Jesus Cristo, o ressurreto, ele confronta para curar. Porque não tem como ser curado uma ferida se não mexer nela. Um machucado, ele só pode ser curado quando você lava ele, arranca aquelas, a sujeira, né? Você vai mexendo e dói. Arranca aquela casca, arranca aquele pus, arranca aquela infecção, lava com água e sabão, põe remédio, dói, 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 dói. Confronto dói. Confronto dói. Porque vai mexer dentro das nossas feridas. Só que Jesus confronta para curar. Ele confrontou o Tomé. Pensa eu e você. Se fosse você, se fosse o Cícero lá naquela hora, e Jesus falasse dessa forma, porque você acha que Jesus falou assim com ô Tomézinho? Ele não falou assim. E ele foi direto. Ele não falou com mais ninguém, ele falou com o Tomé. Ele confrontou a incredulidade do Tomé. Ele falou, coloca aqui, Tomé. Coloca aqui a sua mão. Você não estava lá no dia da comunhão, você perdeu a minha presença, você saiu falando aí para todo mundo aí. Que não aconteceu. Sério que Tomé saiu comentando, irmãos. Eu andei com você o tempo todo, você viu milagres, eu falando que eu ia morrer, ao terceiro dia eu ia ressurgir, e você saiu duvidando e falando para a igreja. Eu não acredito. Vocês estão mentindo. Foi mais ou menos assim. Não diz dessa forma, não está lá assim. Mas é ou não é? É o entendimento que a gente tem. E aí Jesus chega e fala para ele assim: olha, Tomé, seja crente, rapaz. Para com isso. Tomé podia, ele teve duas oportunidades aqui e ele decidiu a decisão mais correta. Ele poderia continuar não crendo e sair fora, mas ele creu, ainda que ele tomou essa lapada, né? Ainda que Jesus fala para ele: seria bom que você cresça sem ver. Bem-aventurado, feliz é esse. Mas eu estou aqui para cuidar dessa situação. Isso é graça. Não é a graça que me permite viver pecando, não é isso. É a graça que, quando eu pecar, ela vai me curar. Quando eu creio que pode. Porque incredulidade é pecado, irmão. É que nós classificamos pecados com outros nomes, né? De outras coisas. Mas a incredulidade é pecado. E é pior do que os outros, porque ele leva a pessoa não a entrar no reino dos céus. Ele não crê que Jesus pode salvá-lo. É ou não é assim? Então, é o pior. Quarto ponto, a maior atitude de Tomé foi se render em adoração. Amém? Então, Jesus vem, Jesus confronta. E o que eu faço com isso agora? Com os confrontos que a palavra vem na minha vida? O Tomé tomou a decisão correta. Ele se rende em adoração. Depois do encontro com Jesus, Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Essa é uma das declarações mais profundas de todo o Evangelho. Ele adorou. Quem realmente encontra com Cristo vive, não vivo com Cristo vivo, não termina em argumento, termina em rendição. Quem se encontra com Jesus verdadeiramente, quem encontra o Cristo vivo, ele não fica trazendo argumentos: ah, e mais, por quê? E não, ele termina em rendição ao Senhor, adorando, glorificando, exaltando o Rei Jesus. Ele não fica questionando. Tem pessoas que você vai pregar o Evangelho para ela, não sei se você já se deparou, você vai falar do amor de Deus, da vida eterna, salvação, aí ele fala assim: mas eu tenho que dar dízimo? Mas eu tenho que viver assim, santidade? É. Mas não posso tomar nem sem álcool? Mas eu não posso. Ele fica questionando coisas. É ou não é? Ele fica questionando, trazendo argumentos para ser do jeito dele. É, eu já deparei com pessoas assim. Se for do meu jeito, pastor, eu até vou. Mas tem que ser do meu jeito. Eu vou lá. Uma mulher falou para mim uma vez: eu quero que meu marido seja curado. O marido dela, uma cadeira de roda, um cara cheio de dinheiro, era não sei o que da aeronáutica aí. Porém, eu quero receber a cura e até pago. Mas não quero compromisso com vocês, não. Eu falei, fica quieto. Eu falei: então, minha filha, não dá. Você só quer isso? É. Quer compromisso com a igreja? Quase que é. Eu falei: mas nós não estamos oferecendo para a senhora cura física. Oferecendo Jesus que salva, que quer dar eternidade para você. É por isso, irmãos, aprenda isso. Toda vez que você for orar para um enfermo, antes de orar pela cura dele, faça a oração da fé com ele. Põe a mãozinha no coração aí. Diga assim comigo: você aceita Jesus como o Senhor da sua vida? Sabe por quê? Porque ele pode ser curado fisicamente, mas ir para o inferno se não aceitar Jesus, aí não serviu de nada. E o que mais importa não é ser curado fisicamente. O que mais importa é ser restaurado, se render e terminar na glória com Jesus. Isso é o que mais importa. Então, quem realmente conta com Cristo, ele não vive, ele não termina em argumento, ele termina rendendo, adorando, dizendo assim: olha, Senhor meu e Deus meu, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, porque tu és o Deus. Foi isso que Tomé fez. Tomé, ele passou da exigência à entrega. Porque quando nós nos rendemos diante do Senhor, nós não exigimos mais, nós entregamos agora. Agora é entrega total, agora não sou mais eu, agora é o Senhor. Agora não são as minhas vontades, papai, mas as suas, revelam na minha vida. E eu quero viver isso. Da resistência à rendição, da dúvida à devoção. Ele reconheceu que Jesus é Senhor e Deus. Crer em Cristo ressuscitado exige mais do que concordância mental, exige a rendição, exige a adoração, exige a submissão, exige uma entrega total. Viver a vida cristã é lindo, é maravilhoso, mas exige isso. Após Páscoa, entrega. É muito lindo, gostoso quando a gente falamos da Páscoa. Quando nós colocamos, falamos que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Cara, é massa demais. É top demais. Só que é muito melhor quando nós nos entregamos totalmente para esse Cristo vivo. Vivo. Porque nós, quando nos entregamos a esse Cristo que está vivo, nós também viveremos. Porque se com Ele morreremos, com Ele viveremos. Que Ele tem para nós aos céus. E a pergunta é, para concluirmos: Cristo vive, e você? Você está vivendo? Tomé quase perdeu a revelação por causa da ausência, mas quando voltou encontrou Jesus e tudo mudou. E hoje a pergunta permanece: Cristo vive, e você? Faça essa pergunta para você. Porque não basta saber que Ele está vivo, querido. Não basta saber, irmãos, que Jesus ressuscitou. É preciso viver como alguém que foi alcançado pela ressurreição. Saber que Cristo ressuscitou, o mundo sabe. Por mais que alguns dizem que não, mas a grande maioria, você conversa, ele sabe, diz, sabe da história, conhece isso. Só que saber que Ele ressuscitou não é o suficiente. É necessário ser alcançado pela ressurreição. É necessário ser alcançado por Jesus. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Hoje Jesus continua dizendo: não seja incrédulo, mas crente. Hoje é dia de voltar de crer e se render ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor meu e Deus meu, eu quero me render aos teus pés. Teve um tempo que eu vivi como Tomé, incrédulo, não crendo que o Senhor podia mudar a minha história, mudar a história da minha família, mas hoje eu te adoro, hoje eu quero essa história mudada, e hoje, ó Pai, eu entrego ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Do livro de Jó, você vai ver Jó dizendo assim: Senhor, teve um tempo que eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, Senhor, e eu sei que os seus planos não podem ser frustrados, ó Deus. Sabe, irmãos, quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus dessa forma, nós entendemos que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Aleluia. Fecha os olhos. Vamos adorar.